começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. 17 horas, 11 minutinhos. Amigos da Rádio Nacional, está começando o programa do Mundo da Bola, pela emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, terça-feira, 3 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio. Ele, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica José Roberto, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, zil, como diria o nosso Arifão. Quem começa, Enio? Vamos de quê?
Foi marcado pênalti para o Avaí. Vem para a cobrança João Paulo. Ajeita a bola, João Paulo, pé direito e é gol! É gol do Leão da Ilha!
Arleni, presidente da Avaí Chonadas.
Avaí Chonadas, ficou legal, cara.
Nós tivemos ontem aqui.
Foi muito papo ontem, foi muito legal. E tudo que foi dito ontem, todo mundo esperava o Fluminense vencer, que era, teoricamente era o favorito, o Avaí era uma baba. E, de repente, o Fluminense é a baba e o Avaí, mesmo assim, continua na lanterna. Mas o que eu fico tranquilo, e eu gostei da brincadeira bem feita, bem colocada, é legal. É que eu falei aqui, o Fluminense ressuscita morto. Você lembra disso, Indy, ontem que eu falei? Eu falei, Fluminense ressuscita morto. E ressuscitou mais um. Mas quem fala do Fluminense é o Ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Fluminense tem 4 jogos fora de casa na sequência do Brasileirão. No próximo sábado, enfrenta o Fortaleza no Castelão. Depois tem um duelo atrasado contra o Palmeiras, na próxima terça. O Corinthians em Brasília e, por fim, o Goiás no Serra Dourada. Mesmo longe do Rio de Janeiro, o Fluminense espera reconquistar o apoio da torcida, abalado após 3 fracassos seguidos no Maracanã. Eliminação na Sul-Americana para o Corinthians e derrotas por 1-0 para a CSA e Avaí. Nesta última segunda, foram 24 finalizações contra os catarinenses, mas nenhum gol tricolor.
A nossa equipe, principalmente em termos de ataque, tem excelentes valores. Esses caras motivados e com confiança, eles podem render muito mais, muito melhor. E essa confiança pode vir, sim, através do torcedor ajudando, incentivando, porque não há dúvida que a atmosfera, o clima que é criado, interfere diretamente no comportamento do atleta.
Oswaldo Oliveira também comentou sobre a irritação de Paulo Henrique Ganso ao ser substituído aos 23 minutos do segundo tempo contra o Avaí.
Cada jogador tem uma característica, tem um comportamento. O Ganso é um jogador tímido, arredio. Então eu compreendo, não tem nenhum problema. Isso já aconteceu no último jogo também. Ele não tem obrigação de me cumprimentar. Ele tem que cumprir com as obrigações dele como atleta, isso ele tem feito. No momento que eu achei que precisava tirá-lo do jogo, eu tirei, não tem nenhum menor problema quanto a isso.
Em 18º lugar no Brasileirão, com apenas 12 pontos, o Fluminense estaria hoje rebaixado para a Série B. assim como o Lanterna Avaí, que após 17 rodadas, conseguiu, enfim, a primeira vitória no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Bom, 17 horas, 16 minutinhos, sem ter medo de nada, cara, vamos em frente. É 17 e 16, e eu falava aqui na live com o Maurício, com o Luiz Ferreira e com o Valdir, é o seguinte, a gente falou aqui sobre o Fluminense, eleição, anteciparam, na minha opinião foi uma jogada do Abade, que foi uma coisa tenebrosa, puxou para vingancinha, para o Mário entrar, para que o outro que fizesse oposição não chegasse, e acabou dando o Mário com o Celso. Os dois, segundo eu soube, já estão brigando e o reflexo está aí. Já? Prometeram, já estão. Gente ligada no Fluminense.
Divergências?
Divergências, até pela saída do Fernando Diniz, que o Mário era contra, diga-se de passagem. Informação que eu tenho que o Mário era contra e o Celso forçou uma situação, acabou saindo.
Boa tarde, Mazela. Deixa eu entrar no assunto Fluminense, que você falou do Mário. Olha só.
Você fica nervoso.
Não, longe disso, eu não vou defender ninguém. Eu vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Olha só. Isso que você falou realmente procede bastante. Eu tenho boa memória, e você também tem.
Não tanto quanto a sua, mas me lembro.
Mas olha só, o Celso disse, no dia que foi eleito, no dia da posse, ele deu uma entrevista dizendo que o treinador seria analisado. Quer dizer, ele nem estava assumindo naquele dia. Tinha conhecido os jogadores e o treinador na véspera e disse, depois, eu me lembro muito bem, eu ouvi isso no dia da posse, que o treinador estava sendo analisado. Então, a tua informação é altamente pertinente. Já está vendo? Tá. Tem o Paulo Angione, que é uma eminência parda. O que faz o Paulo Angione? Ele não aparece para nada. É um grande omisso. Ah, todo mundo fala do presidente, fala do centro, mas o Paulo Angione é um omisso, é o gerente de futebol. Ele é omisso, não aparece pra nada, nunca sabe de nada, aí fica aquele discurso, futebol é uma grande mentira. Começar por ele, né? Então, o Fluminense vive um momento delicado, vive. Não diria que o Fluminense vai cair, não. Eu não diria isso.
Esse papo você fala 5 rodadas já.
Mas olha só.
Eu não achava.
Vamos analisar friamente, com equilíbrio. Tem que ter equilíbrio pra analisar, olha só. O Fluminense tem 22 jogos, ou seja, 66 pontos a disputar.
Ganhou 12 até agora.
Ele precisa ganhar 33. É difícil? Muito difícil. Mas não é impossível. Outra coisa que a gente tem que analisar. O grande problema do Fluminense é que ele perdeu para Chapecoense, lá em Chapecó. Tudo bem. Perdeu em casa para o Avaí, para o Goiás e para o CSA. Era admissível você perder para essas três equipes, com todo respeito a essas três equipes, em casa, no Maracanã. São 9 pontos que deixou de ganhar. Surpreendentemente. Ganhou do Grêmio 5-4 e o Cruzeiro 4-1.
Só.
O grande problema do Fluminense maior é que ele perdeu para todo mundo que está disputando. Perdeu
pro Vasco. Então prova que é um time sem nível. É um time horroroso.
Mas eu concordo com você.
É um time horrível.
Mas vou falar uma coisa aqui.
É um time mequetrefe.
É um time
sem vergonha.
Eu, quando julgo.
É um time sem qualidade.
Eu analiso o profissional. O Oswaldo, que eu acho um grande treinador, o time desarrumou. Com o Fernando Diniz, você está falando até em off aqui, uma coisa que eu concordo contigo. Criava 8, 10 situações de gol.
E não fazia.
Mas pelo menos criava alguma coisa.
Mas não fazia.
Eu não estou defendendo.
Então, mostra, o time horroroso. E com o Oswaldo mesmo ruim. Errado tudo isso. Ele criou menos, mas criou e continua não fazendo.
Veja bem, mas eu não estou aqui para falar que o Oswaldo é melhor, que o Fernando é melhor. Estou falando que pelo menos jogava o futebol melhor. Ontem, segundo tempo, foi desastroso. Estava vendo aqui na redação. Desastroso, uma coisa horrorosa, o time totalmente desarrumado. O Avaí, com todas as limitações, o Alberto fechou o time lá, começou a tocar bola e é um pênalti claro, numa substituição mal feita, porque você está empatando com o Avaí.
Esse mala que entrou foi
nunca que fez o pênalti. Nunca tinha entrado, Caio.
Invenção então, do senhor
você botar, de Oliveira. Se você quer botar um volante, você põe o Ayrton. Se você precisa ganhar o jogo no Maracanã, do Avaí, que é o Lanterna, pô, tu vai tirar um atacante por outro? Não, você tira alguém, tira um lateral, tira um meio campo e bota mais um atacante. Então ele tirou o Lucão, o Ganso tava errando, tudo bem, mas o Ganso é um jogador que tu não pode tirar, ó. Vai botar o Caio. E outra coisa, ele quando tirou o Ganso, por pressão da torcida, o Ganso saiu irritado. E uma declaração fundamental, isso tudo que eu tô fazendo pacote aqui, não vou me estender muito, só para fechar. Uma declaração do Ganso foi fundamental depois do jogo contra o Corinthians. Ele disse o seguinte, nós fizemos o jogo do Maracanã. Nós estamos há 8 meses jogando no esquema. eu passei a jogar no outro, tô me sacrificando. E ontem aquela cena do Ganso, sem cumprimentar o Oswaldo, ele já foi começa a mulher de
então, especulação. Deixa eu só dar uns detalhes. Ontem à noite, eu não vi o jogo, ainda bem que eu não vi o jogo, eu fiquei realmente...
Ah, você muito... ia ficar irritado. Mano, pensei irritado, muito em você.
Irritado já estou, eu ia ficar furibundo da vida. Olha aqui, ó. É, um amigo meu, eu tava jantando num restaurante aqui no Flamengo, chamado Café Lamas, vou dizer o nome, que é tradicionalíssimo no Rio de Janeiro, um dos mais antigos do Brasil, lá no Lamas, reduto de jornalista, radialista e tal, tava lá.
Foi lá uma vez com você.
É, exatamente. E não pagou, eu que paguei, exatamente.
Não, você isso. Não pagou nada, foi 0,800.
Mas você não paguei, eu paguei, porque eu que resolvo tudo, não é você. Aí é o seguinte. É, tinha um cara jantando na mesa, tinha uns quatro caras, a gente jantando, conversando, mandou uma mensagem para uma pessoa que é ligada a um jogador que acabou de ser vendido do Fluminense.
Tá.
É. Aí o cara, como é que vocês receberam, como é que os jogadores receberam, escuta isso, como é que os jogadores receberam a saída do menino lá do Diniz e a chegada do treinador? Todo mundo ficou muito chateado com a saída do ex-treinador, no caso Fernando Diniz, e não se referiram ao novo, mas todo mundo solidário com o ex-treinador. Todo mundo queria que ele continuasse. Então, para bom entendedor...
Um pingo é letra.
Um pingo é letra.
Ô, mas é, foi. Essa informação, participação da ouvinte, a Maria Beatriz de São Gonçalo ligou e falou justamente sobre isso, sobre essa chegada do Oswaldo. Ela falou que não muda nada, que o Oswaldo, pelo contrário, o Oswaldo, para ela, é retranqueiro e que a tendência é o Fluminense ir pro brejo. Ela falou que nem o Mano Menezes entrar no Palmeiras, não vai mudar nada. Participação da ouvinte, a Maria Beatriz de São Gonçalo.
Tá legal, então. Eu acho cara,
eu acho que a gente tem que ter um pouquinho...
Estamos na live ao vivo aqui, com a live da onde, cabecinha?
facebook.com/RádioNacionalRio. Boa tarde, Mazela.
Se você quer ver um galã aqui no estúdio, com bigode, olha aqui.
Então pode ver.
Mostra lá.
Mostra aqui, Luiz, pá.
É isso. Olha lá.
Esse celular até deu uma travada agora. Né?
Esse é
o sério.
Pra quem não conhece, é o Valdir Luiz.
Esse é o cabecinha. Esse é o Mazela.
Não, a cabeça não tá aparecendo.
Ainda tem que aparecer. Aqui sou eu, Mazela, um beijo
pra todo mundo. O nosso Brandão e aqui o nosso Rodrigo Ricardo, nosso artilheiro do amor.
Olha a elegância do Rodrigo Ricardo, meu amigo. Olha a elegância. Esse é o nosso produtor executivo do programa.
Amor. Esse é o nosso Brandão.
Vem cá, você quer apresentar ou eu?
Não, você faz.
Eu apresento, você comenta.
Temos recados.
O senhor repórter, eu dirijo.
Nossa, esse é um clássico.
Seu Tunico é Dramão.
Esse é o Maurício Costa. Dá um tchau ali.
Maurício.
Qual é o melhor repórter da rádio?
Maurício.
Com todo respeito. Qual o melhor locutor da rádio?
Maurício.
Qual é o melhor produtor da rádio?
Maurício.
Qual é o melhor comentarista da rádio?
Maurício.
Então tá bom.
Maurício Costa.
Ainda dou presente.
Qual é o melhor operador da rádio?
Maurício.
Tem recado. Tem recado aqui, o Rogério Catelli, nosso querido gaúcho. Mazela, Filipão do Fluminense. O Grêmio vai acabar com o planeta, pode esperar. David Costa, abraço pra você, David Valdir, grande fera.
É, grande David, trabalhei com ele.
Ele mesmo. Danilo Matias Souza, manda abraço pra toda a equipe e também para o Rui Fernando, nosso amigo.
Nosso amigo Rui, carimbinha, que saudade. Rui.
Marcelo Aparecido, grande Valdir, sou seu fã, mora aqui em Araraquara, interior de São Paulo. Obrigado. Você sempre sabe o que diz. Recado...
Há controvérsia.
É.
Esse senhor...
É o... Fugiu aqui, o Marcelo Aparecido... Marcelo Aparecido, de Araraquara.
Você é parente do Celso Aparecido. Você é chegado no perfume francês também, Marcelo?
Responde.
O nosso coach está impossível. Nosso coach está...
Atenção, o nosso ouvinte, ele assina aqui como Chiita da Colina.
Nossa! Você é amigo do seu Pinto lá de Copacabana.
Meu Deus do céu.
Conselheiro Pinto.
Boa tarde. Fluminense tá com o roteiro certinho pra cair. Parece o Vasco de 2015.
Igualzinho.
Pega time fraco, pressiona e não faz gol. No final sofre um e sai derrotado. Verdade. Cada derrota aumenta a pressão e torna mais difícil a recuperação no jogo seguinte. Cenário todo pronto. Um time que perde 3 vezes pra Alberto Valentim no ano tem que cair imediatamente.
Perdeu pro Alberto. Mas o Alberto é um bom treinador.
O Oswaldo é um bom treinador. Alberto é um bom treinador,
Joel.
O Marroca é um bom treinador, o Joel é um bom treinador,
Abel.
Todo mundo é bom treinador, Abel é... todo mundo é bom treinador.
E o Argel Fux? Olha só, tem Argel Fux horroroso, olha só, o Filipão horroroso, olha só, o Alberto ganhou 3 vezes, 2 pelo Vasco e 1 agora pela...
Então, é melhor dar um tiro na cabeça, Fluminense, bum,
que isso?
O cara perde 3 vezes pro Alberto Valentim, não pode se jogar na ponte, cara, não pode ser.
Cara, você gostava do professor Drubic?
Não.
Como é que é o nome dele?
Drubsk.
Tá acho que o programa tá virando uma... Cara, o Fluminense me irrita profundamente. Me
olha,
irrita.
Agora, pra fechar. Tem três jogos. Tem três jogos. O Fluminense tem três jogos. Agora, Palmeiras, fora. Não, Fortaleza, Palmeiras e Corinthians, pela
Fortaleza,
ordem.
Fortaleza, fora. Palmeiras, fora. E o Corinthians não, mas Goiás já é, outro, já é o próximo turno. E o Corinthians não é fora. O
Corinthians vendeu.
Mas é o manda do Fluminense. É,
mas vai, dar,
vai ter... Mas vai ser fora. Porque lá em Brasília só vai ter... Não só vai ter, mas a maioria deve ser de corintiano. Na
justíssima opinião, três pancadas, o Fluminense fecha com 12.
Ah, não sei. Eu acho que o Fluminense não ganha, eu acho que o Fluminense não ganha nenhum dos
pelo
três.
Pelo que eu conheço do Osvaldo, não vai perder também. Ele não tem equilíbrio para aturar muita situação. Se continuar no meio do cassino, ele vai embora. Já com ontem, já, na coletiva, já ficou meio estressado.
Tomara então que se desequilibre rápido, então.
Isso.
Que eu desejo, claro, porque ele sai.
Então vai botar quem?
O Drubsky.
Tá vendo? Ele gosta do professor.
Ó, tô ficando careca, gente.
Dorival tá aí, hein?
Não,
Dorival. Não. Dorival tá aí.
Tá legal.
Então. Daqui a pouco chama o Cuca. O Cuca salvou em 2009.
Não, mas a história é outra. Não fala daquilo, não. Porque...
Olha só, 2009, independente de qualquer coisa, qual time do Fluminense de 2009?
Tinha time, tinha Fred, tinha o time de Antônio Conca, tinha o time melhor.
Hoje tem o amigo do Valdir, que escala o Caio, tem o Pablo, tem o Ganso, tem o Nenê. Aí eu... Pum!
Não,
17 e 27, segue o programa, tô irritado. Não, agora é o Mengão. É o Mengão agora? Não, eu pulei.
Não é...
No mundo da bola.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional 971199966. 971199966.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio. Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No mundo da bola.
Ricardo Mazella.
É isso aí, 17h29, dando sequência aqui no programa No Mundo da Bola. E você curtindo o programa mais tradicional, hoje agitadíssimo. Hoje agitadíssimo.
A culpa é do Avaí, né?
A culpa não é do Avaí, não. Avaí não tem culpa nenhuma. A culpa é do Fluminense. Avaí deu onda. Você entende bem de onda, né, Rodrigão? Você
sabe, né, pô?
É bem legal. O que vem agora, hein, Joe?
Momento Estádio.
Professor Wagner Gomes.
Desde que soube que o Brasil enfrentaria a Grécia na Copa do Mundo da China, Aleksandr Petrovic jamais se mostrou pessimista pelo fato de ter grandes jogadores no time da Grécia, inclusive o MVP, o Giannis. Mas, sem intimidação nenhuma, num jogo eletrizante, o Brasil venceu a Grécia por um ponto, 79-78. No primeiro jogo, o Brasil venceu a Nova Zelândia por 102-94 e está liderando o grupo F da competição. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Legal, Vaguinho. Vaguinho tricolor também, meu amigo Wagner Gomes. Estava irritadíssimo, que nem eu aqui. Hoje teve uma confraria tricolor na redação do esporte aqui da rádio e da televisão. 17h31. Cabeça, eu queria registrar essa vitória extraordinária, sensacional, maravilhosa do basquete masculino do Brasil, hein?
Mas ela, aliás, campanha sensacional do basquete, até agora, até o momento do Campeonato Mundial, como Wagner Gomes informou, vitória na estreia contra a Nova Zelândia, vitória agora contra a Grécia, que em tese, pelo menos antes da bola subir e quicar, muita gente apontava como tendo um time superior ao Brasil. O Petrovic, que é o técnico da Seleção Brasileira de Basquete Masculino, tá sendo bastante elogiado, principalmente quem acompanha basquete, tá rodando bem o time, tá utilizando bem a experiência do Alex, a experiência do Anderson Barejão, rodando bem o elenco. O Bruno Caboclo fez uma partida sensacional, o próprio Leandrinho também. E, Mazela, não deixa da gente voltar a ter esperança com relação ao basquete brasileiro, porque nos Jogos Pan-Americanos de Lima a gente teve a medalha de ouro das meninas da seleção de basquete feminino comandada pelo Zé Neto, e agora elas estão entrando com bastante moral para o Campeonato Mundial. E agora os homens estão fazendo uma bela campanha no Campeonato Mundial, na categoria deles. Tomara que o basquete reapareça novamente, Mazela.
Vamos disputar uma Olimpíada também, né?
Exatamente.
A Grécia foi, além da Espanha, antiga, aí tinha a Iugoslávia, né, que não é mais, mas as repúblicas...
A Croácia é muito forte no basquete.
São fortíssimos no basquete, e é um esporte que realmente eu curto, eu gosto bastante. E tomara que esse cara aí consegue levantar a moral do Brasil, que está muito bom.
Você que já foi um grande jogador de basquete.
Grande não, inclusive. Nunca fui um grande jogador. Até porque eu tenho
mas um interessante jogador de basquete, pode ser?
Eu sou um jogador útil ao esquema.
Útil. Pronto, útil é bom.
Eu entrava e fazia direitinho, não era maravilhoso não, mas...
Fazia direitinho,
eu dava conta do recado.
Eu nunca joguei basquete, mas acho muito legal e... Não, torço demais para que o Brasil volte a ser forte.
Né? O Brasil é bicampeão mundial de basquete, né?
Então, 59 e 63.
63. 59 no Chile e 63 no Rio de Janeiro. Quer dizer, é legal. E ver as meninas. Quer dizer, o basquete era o esporte mais popular, perdeu pro vôlei, hoje perde até pro.
Meu Deus do céu. E hoje o vôlei, mas ela tá em baixa. Deixa eu só terminar o comentário antes de você xingar ele.
Equilíbrio.
E hoje o vôlei, mas ela tá em baixa, porque o vôlei não foi bem no Pan-Americano.
Tá uma explicação, tá no processo
de... É um processo de renovação, tanto o Renan Dalzotto como o Bernardinho, o José Roberto Guimarães estão fazendo esse processo, é complicado, você...
Muitas vezes demorado
até você encaixar o time, aquela coisa toda, e o basquete está dando um sinal de que vai subir de novo. Amém, tomara.
Só avisa esse senhor que o Botafogo é o terceiro colocado no NBB.
Sempre Flamengo.
Chega nosso Rafinha. Ele fala maneiro.
O Flamengo se prepara para enfrentar o Avaí, lanterna do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. É o confronto entre o líder com 36 pontos e o último colocado com 10. Ao todo, são 26 pontos que separam ambos na tabela. Por outro lado, o time catarinense conseguiu nesta segunda-feira contra o Fluminense por 1-0 no Maracanã, a primeira vitória na competição. Sobre o jogo de sábado, o meio-campista Gerson fala que é importante manter os pés no chão.
Ainda não ganhamos nada, estamos na semifinal da Libertadores, que é muito importante, mas não ganhamos nada ainda. Pés no chão, continuar trabalhando, como a gente sempre vem fazendo, que no final as coisas vão dar certo, mas sempre com o pezinho no chão, para que no final dê tudo certo.
Gerson também fala sobre a função de segundo volante, a qual desempenhou contra o Palmeiras no último domingo no Maracanã, após a saída do clube do colombiano Cuéllar.
A gente também tem jogadores que têm capacidade e potencial para quando entrar, cumprir bem. Fico feliz também de estar atuando também na uma das posições que eu gosto de jogar, feliz pelo desempenho.
Gerson deve ser mantido na posição, levando em consideração os desfalques, o zagueiro Rodrigo Caio, suspenso, e os convocados Arrascaeta pelo Uruguai, Bruno Henrique brasileira e Berrio pela colombiana. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Rafinha, obrigado. Rafinha, muda tudo de lugar. Rafinha, chega, muda tudo de lugar. Impressionante. Olha aqui, ó. Valdir, Flamengo chegando. O Flamengo hoje disparado, organizado dentro e fora de campo. E a sorte ajuda também, né? A sorte não vai ajudar um incompetente, Valdir. O próximo adversário do Flamengo, Rafinha informou, é o Avaí. Só que o jogo, se fosse lá em Santa Catarina...
Era um jogo.
Sacada era um jogo. Mas vai ser em Brasília, quer dizer. Vai tomar um catiripapo, na minha opinião, o simpático Avaí.
Com todo respeito ao Avaí, que ganhou ontem, mais por erros do Fluminense que por próprios méritos do Avaí, na ressacada em Brasília, a tendência é o Flamengo é ganhar, porque o Flamengo hoje joga o melhor futebol do futebol brasileiro, permita a redundância. Melhor equipe hoje do futebol brasileiro é o Flamengo disparado. Está jogando de uma maneira maravilhosa, um entrosamento muito grande do time, time rodando, marcando, saindo com velocidade. Mas o jogo é para Brasília, fica mais cômodo até para o Flamengo. Mas o Flamengo tem alguns desfalques importantes. Tem o Arrascaeta na seleção do Uruguai, tem o Berrio, que está na seleção da Colômbia, vai jogar até sexta-feira contra o Brasil, tem o Bruno Henrique na seleção brasileira e o Rodrigo Caio com o terceiro cartão. São quatro ausências. Mas o Flamengo tem um baita de um elenco. Pode ser em Brasília, na China, no Japão, qualquer lugar que for. Hoje, Flamengo e Avaí, o Flamengo é o grande favorito, como era o Fluminense antes, né? Ontem, só que...
A diferença é o time de um e de outro, né?
Então o Flamengo, na minha opinião, tem todas as condições de vencer e vai fazer um grande jogo no dia 14 contra o Santos no estádio Maracanã.
É verdade, olha só, estamos vendo aqui Santos e Corinthians, falou Santos e Corinthians, brasileiro sub-20. Esse jogo está sendo disputado no Eurico Mursa, em Santos, é o estádio da Portuguesa Santista. Tá muito ruim o gramado, hein? Cadê o nosso amigo Lincoln Chato? Tá na linha aí, o Lincoln Chato, não?
Mandei mensagem pra ele, mas ainda não foi visualizado.
É, ô Lincoln, o teu time aí tá com um campo muito ruim. Olha a quantidade de poça, de lama, de barro.
Tem água lá.
Água lá.
É, lá tem água.
É, lá tem água. Falando em água, o que chega agora?
Botafogo, Botafogo, campeão deste 1910.
Fala do Botafogo. A reportagem é da Lígia Souto.
A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou a concessão do estádio Nilton Santos ao Botafogo até abril de 2031. A cerimônia de assinatura do acordo aconteceu nesta terça-feira no Palácio da Cidade, na Zona Sul Carioca. O entendimento entre o clube e a administração municipal foi consolidado na semana passada, quando as duas partes acertaram a ampliação do prazo de gestão do estádio por 3 anos e 8 meses, além do previsto no contrato inicial, que iria até dezembro de 2027. A negociação alvinegra junto ao poder público teve como argumento o período em que o clube ficou sem o estádio, tanto por causa dos problemas estruturais na cobertura, quanto pelas obras necessárias para os Jogos Olímpicos Rio 2016. O departamento jurídico fez o pedido de renovação baseado no fundamento da compensação e foi atendido. O prefeito Marcelo Crivella, botafoguense declarado, elogiou a estrutura do estádio e a assinatura do aditivo contratual.
O estádio do Botafogo teve durante alguns anos, ficou fechado para as obras. E agora nós estamos recolocando esse prazo naquela concessão inicial. É uma coisa justa. O Botafogo faz uma administração exemplar no estádio, que é muito bem cuidado. De tal maneira que hoje, com o presidente, nós tivemos a oportunidade de assinar essa extensão e recompor esse prazo. Tenho certeza que a população toda do Rio de Janeiro está com a gente, sobretudo a torcida do Botafogo.
Justamente nesta terça-feira, o abastecimento de água do Nilton Santos amanheceu cortado. O presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, garantiu que o problema está sendo resolvido e agradeceu a ampliação da concessão pleiteada pelo clube desde o final de 2016.
Houve um problema no fluxo de caixa, evidentemente já está sendo providenciado e está sendo restabelecido, não vai ter problema nenhum, o reservatório de água é bastante grande, mas já acho que hoje, no mais tardar, amanhã de manhã, a SEDAI volta a religar a água no Nilton Santos. Mas hoje é um dia também muito festivo e eu quero aproveitar para agradecer ao prefeito Crivella a prorrogação da nossa concessão de 3 anos e 8 meses.
A extensão no prazo não altera as contrapartidas junto à prefeitura ou qualquer outro item contratual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia, pelas informações. Eu estou crente que se falar de time, próximo adversário, Fala de água, Valdir?
Olha, amigo, todo mundo passa por problema. O Vasco passou por problema, o Fluminense também já cortaram água, tinha rato não, no não, vestiário. Não, não. Já cortaram, então isso acontece, não, qualquer coisa.
Agora, o Vasco tá sobrando água agora, hein? Você viu no jogo contra o São Paulo, com aquela poça lá.
Teve sim, que você tem memória curta. O problema é que houve um problema de fluxo de caixa, mas já tá acertado. O mais importante, passando por cima da água, que o torcedor do Botafogo, acho que...
Como é que você passa por cima da água? Não,
antigamente,
amigo. O fogo não precisa de água, precisa.
Isso aí é pé de matéria. Isso aí é pé de matéria. Então, o que que acontece é o seguinte. O mais importante é o contrato prorrogado do estádio Nilton Santos. Esse aqui é importante pro torcedor do Botafogo. Falta água, que é o problema da SEDAI. Eu trabalho na EBC, eu trabalho na SEDAI. Não, o Botafogo já tá acertando lá com a SEDAI, já resolveu. Porque há uma má vontade contra alguns clubes. O Vasco é um deles, o Botafogo também é. Então, tudo que acontece nesses clubes, a conotação é maior. Quando um determinado clube, não, isso aí passaria batido.
Depois da água que o Valdir está bebendo aqui, mineral, e o time? Fala, Rodrigo.
Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir. Todos os nossos amados ouvintes.
De novo, boa tarde. Você já participou?
De novo, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Novamente, boa tarde. Quase boa noite daqui a pouquinho, mas o Botafogo treinou agora à tarde, não houve janela para a imprensa, ou seja, ninguém deu entrevista coletiva por conta do evento agora de manhã, mas o Barroca está aí arrumando o time para enfrentar o Atlético Mineiro no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, que estará bastante água, o torcedor, como o próprio presidente Mufarré já falou, que vai ser acertada a conta de água. E ainda há uma aguinha ainda lá na reserva, ali na guardadinha para eventuais problemas.
Mas o aqui, com a chuva, tiraram a tampa da caixa d'água, aí encheu a caixa
cuidado,
d'água.
Cuidado, cuidado que o seu time está balançando.
E tem tempestade, hein? Hoje.
Tá horroroso, vai cair.
De um programa aqui que tem muita audiência que o Fluminense encaixa no momento. Balança, mas não cai.
O Fluminense está caindo, cara, mas... Ele quer me dar uma gozada, mas o Fluminense tá caindo. Em nenhum momento. Ontem, inclusive, eu falei: Fluminense ressuscita morto. Eu não fico louco, não.
Nem cara. Eu, sou o cara que ele
você tá defendendo?
Não.
Você tá passando recibo?
Mas o Botafogo, chegando aí na metade do campeonato, ainda procurando reforço. Tá tentando, junto ao Internacional, a liberação do William Potker e do Neilton. Mas o Inter tá fazendo um certo jogo duro, apesar dos jogadores não estarem sendo utilizados pelo Odair Helman.
Pelo Maionese. Olha só, vou de rapidinho. Esses dois reforços são bons, não?
Pô, se cairiam do céu. Neilton foi muito bem no Botafogo. Depois saiu do Botafogo. Não foi bem no Cruzeiro. Não foi bem no Cruzeiro. Não foi bem no próprio Vitória. Não foi bem. Agora no Inter não joga. O Inter jogou com o time de reserva. Mas no Botafogo encaixa bem. No Botafogo encaixa bem. Esse negócio de você avaliar por um outro time, ele encaixa bem. Ele vai encaixar bem no Botafogo. E outra coisa, o Pocket eu não gosto muito, não. Acho um jogador que não me agrada. Eu acho que teria outras opções. É um jogador pesado, jogador que se contunde muito, mas o Neilton seria realmente muito importante. Desde que o Botafogo perdeu o Eric, o Botafogo não ganhou um jogador de lado de campo de velocidade.
Tá certo, então. Mazela, você vai chamar o Vasco agora?
Não, eu vou chamar o intervalo.
Quando você chamar o Vasco, você me chama antes que eu tenho uma notícia tenebrosa pra dar.
Assim, não. Faz, né, Indiozinho, solta um zap zap aí, vai, manda a bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de uma em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com o doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Rádio Nacional. Aqui tudo é informação. No mundo da bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol e o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, programa No Mundo da Bola, 17h46, voltando o nosso professor.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Com muitos atletas que participaram do Pan de Lima e outros que vão ao Mundial de Doha no fim de setembro, o Troféu Brasil 2019 de atletismo foi marcado por vitórias de atletas consagrados. Nos 200 metros rasos, Aldemir Júnior foi o mais rápido, com 20 segundos e 54 centésimos. Feliz, ele planeja fazer ainda melhor no Mundial.
Chegar lá competindo. É muito importante, o planejamento está voltado para lá. Eu estou fazendo boas marcas, mas meu objetivo é fazer a melhor marca no Mundial de Doha.
19?
Deus quiser, as expectativas são boas, né? Que se chegar ao 19, amém.
Nos 400 metros com barreiras, vitória para Márcio Teles. Ele exaltou o companheiro de prova, Alisson dos Santos, que ficou com a prata.
Se nunca teve, há muito tempo teve dois caras correndo 48 no Brasil. Eu fico feliz por ele, que eu vi a evolução dele, entendeu? E eu sou fã dele e muitos anos.
Alisson, que foi campeão no Pan de Lima, fez algumas mudanças na prova e acabou cometendo um erro. Vamos ouvir o Alisson.
No começo é difícil, foi uma boa prova, infelizmente. Eu acabei batendo um pouco na última barreira, onde eu perdi alguns centésimos no tempo, mas estou muito feliz com a corrida e com o resultado.
E o Troféu Brasil serviu ainda para mostrar a grande fase de Darlan Romani, campeão no arremesso de peso com 21 metros e 21 centímetros. Ele comemorou o ótimo momento do atletismo brasileiro. A gente ouve agora o Darlan Romani.
Com certeza, todos esses meninos aí, enfim, todo mundo que está tendo grandes resultados aí, a gente fica muito feliz porque, enfim, nosso atletismo precisa continuar crescendo, nosso atletismo precisa continuar tendo pontos positivos.
De Bragança Paulista, William Douglas, para a Rádio Nacional.
O programa é impossível, 17h48. Os gostos da turma de esporte é um negócio assim inacreditável, né? Inacreditável.
Eu lembro do alemão, você lembra da casa do alemão?
Coisa horrorosa. A casa do alemão ou o cucu? Aquele croquete.
Aquele croquete
de carne é maravilhoso do alemão. É o cucu. É muito bom, né, Valdir?
Muito bom.
Vamos lá.
Vamos todos cantar de coração.
Mas ela, só antes de soltar a matéria, a gente tava brincando sobre... Pode soltar a vinheta, então?
Não, era
porque a matéria tá gravada, que eu não viria participar aqui ao vivo.
Mas você não resistiu hoje com o negócio do Fluminense?
A gente brincou...
Sacanagem fizeram comigo no início?
A gente brincou com o Fluminense, da derrota pro Avaí. A gente brincou com o Botafogo, que falta água. E olha só, querido torcedor vascaíno, segundo o blog Guilherme Amado do Época, o Vasco teve a luz cortada. São
que
Januário.
Aqui. Teve eu a luz vou cortada. Comprar a lanterna aqui numa loja que tem aqui do lado.
O Vasco não teria quitado a conta de energia referente ao mês de julho, que venceu dia 12 de agosto. A Light eu afirma que cumpriu os avisos, incluindo a emissão de uma notificação para suspender a energia em 15 de agosto.
Vai ter jogo em São Januário? Tá
não, o Vasco 11 horas da manhã o jogo. Pô.
Ah, não tem problema, não tem.
Precisa de luz.
Não, não precisa de luz pro jogo.
Não precisa, imprensa.
Mas vai ter que pagar,
bobo. Restaurante, que aliás é muito bom.
Muito bom o restaurante.
O resto do Vasco é muito legal. Então,
que coisa, hein?
Se tiver luz, tá arriscado.
Um tá na zona do rebaixamento, outro tá sem água, outro sem luz.
É. A roleta também não é ligada na tomada, não? A roleta?
Tem, você passa o seu cartão de sócio.
Exato, então, né, viu, Valdir? Não é só a luz do jogo, não, cara, do São Januário.
Você que é o nosso coach.
Sim, pois não.
Dá uma solução lá pro Campelo pra resolver o problema da luz.
Solução é.
Pagar.
Fazer um gatinho Fernandes?
O Índio mandou fazer um gato.
Você não pode.
Não pode.
O Índio, você vai ser preso, Índio. Que mau exemplo, Índio. Solta a vinheta, solta a matéria do Maurício, vai.
Semana decisiva em São Januário. Após a derrota para o Cruzeiro, o Vasco precisa vencer o Bahia sábado às 11 horas da manhã na Colina Histórica. Mesmo jogando bem, o Cruz Maltino deixou escapar 3 pontos nos pés de Pikachu, que perdeu um pênalti quando a partida ainda estava 0-0. O momento então é de recuperação e principalmente de concentração para não desperdiçar as oportunidades. Foi o terceiro pênalti consecutivo que o Vasco perdeu no Campeonato Brasileiro, os dois anteriores no confronto com o Flamengo. Substituto de Leandro Castan contra a Raposa, o zagueiro Ricardo Graça defendeu os atacantes da equipe e o trabalho feito pelo time.
Cara, bola na rede, né? Você tem que criar chance e acertar o último passe, acertar a última bola, caprichar mais. Eu acho que você só vai fazer isso treinando. E a gente é um grupo que treina bem pra caramba. Se tem uma coisa que eu não, qualquer pessoa pode falar, não pode falar da gente que a gente não treina, que isso a gente treina bastante. Finalização, acabo treino, o Ramon tá treinando com todo mundo. Até o pessoal que tá afastado treina, os caras treinam pra caramba, treinam muito. Então todo mundo aqui treina bastante. Eu acho que é caprichar mais. Espero que esse jogo contra o Cruzeiro a gente não conseguiu. Eu espero que no próximo jogo, agora contra o Bahia, a gente capriche bastante e ganhe o jogo.
Contra o Esquadrão de Aço, o Vanderlei Luxemburgo tem problemas para escalar a equipe. O técnico perdeu dois jogadores praticamente insubstituíveis no plantel: Richard e Thales Magno, suspensos. Com a saída do volante, a tendência é que Andrei e Lucas Mineiro disputem a posição. Contudo, Lucas Mineiro perdeu a confiança da torcida após péssima atuação diante do Flamengo. Se optar por Andrei, Luxemburgo deve recuar Raul, que vem jogando praticamente como terceiro homem de meio de campo. No ataque, Thales Magno claramente forçou o terceiro cartão amarelo, uma vez que terá que se apresentar à seleção brasileira sub-17. No jogo contra o Cruzeiro, ele foi substituído por Valdívia, que não foi bem. Luxemburgo também tem a opção de colocar Thiago Reis centralizado no ataque e deixar Marrone atuando pelos lados, como jogava na época das divisões de base. Marquinho e Bruno César também lutam pela vaga. O Bahia está bem no Campeonato Brasileiro, ocupa a oitava posição com 27 pontos conquistados e defende uma invencibilidade de 7 partidas consecutivas na competição. Adversário difícil e o próprio zagueiro vascaíno Ricardo Graça reconhece as qualidades do Esquadrão de Aço.
Ah, com certeza, eles têm um contra-ataque muito rápido. O Gilberto jogou aqui, está numa fase excelente, fazendo vários gols. Do mesmo jeito que eles vêm de bom resultado, a gente também vinha, tirando esse último. Então a gente tem que fazer o jogar em casa. A torcida com certeza vai comparecer, que é o que a gente espera, que é o nosso 12º jogador. Fizeram uma festa linda contra o São Paulo. E tenho certeza que sábado eles vão fazer a mesma festa. E se Deus quiser, a gente vai retribuir dentro do campo para dar essa vitória pro Vasco.
O Vasco pode anunciar a qualquer momento a contratação de Cleiton. O atacante de 23 anos pertence ao Atlético Mineiro e deve chegar por empréstimo até o fim do ano. Jogador veloz tenta ocupar espaço deixado desde a saída do argentino Maxi Lopes. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Até Maurício, como foi falar do Vasco, bom dia.
Olha, o Vasco...
Depois do corte da luz?
Lamentável isso, mas um clube da grandeza, o Vasco vai resolver isso aí. Claro, é fluxo de caixa, isso acontece. Olha só, rapaz, é o
campeão. Fluxo de caixa alguns anos.
Olha só, o Vasco tem condições de vencer o Bahia, um time difícil.
O Arthur não joga,
porque está na seleção ali. É um bom reforço, o Arthur não joga, mas o Vasco tem um bom time, o Bahia vem de um bom resultado, venceu em casa o CSA por 1-0, vai ser um jogo difícil pro Vasco, o Bahia vai jogar fechadinho por uma bola e tem um atacante altamente perigoso que é o Gilberto.
Bom, chegando ao final do programa, 17 horas 53 minutos 50 segundos. Pra fechar, você foi ver o filme Yesterday no futebol com a Dona Kennedy, não foi?
Foi.
Quais são os nomes dos 4 Beatles?
Não sei, eu me lembro do ataque. Rogério, Roberto, Jairzinho e Paulo César. Esse aqui.
Bom, mas
pra mim isso é mais importante que os Beatles. Tchau.
Tá vendo, viu?
Tá vendo, ele não sabe.
Ficou falando dos outros.
Márcio Guedes vai ficar chateado com você, hein?
Primeiro, tchau, galera! Tchau.